Olá, dorameiros de todo o Brasil! Está no ar o Dorama Cast, o seu podcast sobre séries asiáticas. Eu sou Lei Ximenes e hoje é dia de surtar!
Alegaseyo, bem-vinda! Gente, eu só quero dizer que provavelmente eu vou surtar porque esse é o dorama da minha vida e Gonyo é o upa do meu mundo.
Então, como vocês podem ver, hoje vamos falar de Goblin! Ah! É isso aí. A gente tá muito animada. Antes da gente começar, eu gostaria de dizer que, infelizmente, por problemas pessoais, assim, a Ana não vai mais poder participar do podcast com a gente. A gente sente muito mesmo e a gente pede desculpa para os ouvintes e esperamos que ela possa gravar uma mensagem ou estar com a gente em breve em algum episódio futuro. Mas é que foi uma coisa tão inesperada e foi uma surpresa tão grande para todos nós que ainda estamos tentando lidar aqui com isso tudo. Esperamos tudo de melhor para Ana e é isso, vida que segue.
Então, Goblin, também conhecido como Dokkebi Salsenhaligo Chalahans. Ah, gente, peraí, o coreano eu não consigo. Mandy.
Dokkebi Salsenhaligo Chalahansin.
É quase um trava-língua.
Quase.
Então. Aí esse trava-língua aí, que também é conhecido como Goblin, né? Foi exibido pelo canal TVN entre o dia 2 de dezembro de 2016 e o dia 21 de janeiro de 2017.
Acompanhei fielmente, semana após semana.
Ele tem 16 episódios de 60 a 70 minutos de duração. E a primeira leitura do roteiro ocorreu no dia 30 de agosto de 2016. Além disso, as filmagens começaram em meados de setembro do mesmo ano no Canadá.
Ah, Canadá.
Depois desse drama, todos nós queremos visitar Canadá.
Pois é, quero pegar aquela folhinha.
Eu tenho essa folha.
Cala a boca, Laís.
Não, mas eu nunca fui pro Canadá, mas eu vou explicar. É bom também pros ouvintes saberem isso. Tinha uma época que eu era muito fissurada nessa folha. E aí eu descobri que tem uma região do Brasil que tem essa folha. Em tudo, se eu não me engano, é em Campos do Jordão. Porque existem árvores lá parecidas com essas árvores do Canadá. E aí eu peguei uma dessas folhas quando eu tava de viagem lá e guardei. E acho que tá dentro de um livro, alguma coisa assim. E na época eu dividi a quarto com a minha irmã. E aí eu vi lá aquele negócio de porta, aqueles enfeites de porta de madeira, no formato da folha. E a gente comprou um desse e botou nosso nome na porta do quarto.
Que lindo, gente.
Uhum. Eu era muito surtada nessas folhas, que achei muito lindo. Mas aí fica a dica pra vocês, entendeu? Eu não preciso ir pro Canadá.
Não, gente, eu confesso que eu quero ir pro Canadá, mas eu prefiro ir pra Coreia.
Bom, enquanto não tem dinheiro pra ir pro Canadá pegar a folha, você pode visitar aqui algumas regiões do Brasil que deve ter, né, a árvore com a folha lá.
Será que eu encontro na minha esquina, gente?
Acho difícil.
Poxa, só tô pois podendo que viajar até minha esquina, cara.
Se alguém encontrar o nome dessa árvore, vocês avisam pra gente dizer aqui. Que eu nem sei qual é o nome, enfim.
Eu sei que a folha é de Bordeaux. Mas a folha de Bordeaux folheada. Ah, achei a árvore.
Ah.
Chama Plátano Bastardo. Ou Maple Tree, em inglês.
Vamos lá para a ficha técnica. A roteirista deste drama é uma super conhecida dos dorameiros, da galera que é uma Dramaland. E muito por nós aqui, porque nós gostamos da maioria dos dramas dela. É a Kim Eun-sung, que escreveu também Mr. Sunshine, Descent of the Sun, The Hairs, Gentleman Dignity, Secret Garden, Lovers, que inclui as séries Lovers in Prague, Lovers in Paris e também o South of the Sun. Já o diretor do drama é o Lee Ann-book, que dirigiu Mr. Sunshine, Descendant of the Sun, Secret Love, School 2013, Dream High 2 e Dream Heights. Uma dobradinha que eles já fizeram grandes dramas juntos, né? E ele também é diretor de outros grandes dramas.
Ou seja, só gente boa, né?
Só gente boa. Bom, agora é a parte que a Mandy começa a surtar. Vai lá, Mandy.
Então, gente, vamos falar aqui sobre os atores, mas vamos falar principalmente desse homem maravilhoso e gostoso da minha vida, que eu amo de paixão, e Marco, você tá me escutando, você sabe que eu surto nesse homem. Então, ele foi convidado do Dating Agency Serrano, ele fez Big, que é um dorama que eu não gostei muito não, mas ele aparece em camisa, então é muito bom. Puff Prince, que é muito, muito, muito bom, super recomendo. One Fine Day. E o filme Train to Busan. Gente, se você não assistiu, pelo amor de Deus, vá assistir. Todo mundo conhece aqui, tem o nome de Invasão Zumbi, tem até na Netflix. É um baita filme. Não é porque meu maravilhoso, gostoso marido da Coreia tá lá, não, tá, gente? É porque é muito bom. Super recomendo. Temos também a maravilhosa Kim Go-eun, que faz a Gianta, que ela fez Cheese in the Trap. E uma cacetada de filmes, gente. Ela quase não faz drama, ela faz muito filme. Tem uns filmes aí até meio barrinha pesada. Eu fiquei até com vergonhinha. Falei, Jesus, essa é a noiva do Goblin, meu pai. Pois é, mas a mulher é tão versátil que ela consegue fazer um filme safadinho e consegue fazer uma estudante. Então, tudo certo. Continuando. Temos outro maravilhoso, gente. Ele é muito bom em todos os sentidos da palavra. O Lee Dong-wook, que faz o querido ceifador.
Amamos.
Sim, gente, eu confesso que eu me apaixonei pela morte. Foi assim, que morte agradável aquela. Então, ele fez Touch of Horror, que pra mim nada me tira da cabeça, que é uma segunda temporada de Goblin, tá? Quem falar que não, não quero saber. É a segunda temporada de Goblin. É, fez Life também, Bubblegum, Blade Man, Hotel King, The Fugitive of Joseon. É, Wild Romance, Saint of a Woman, The Partner, My Girl e o filme The Beauty Inside. Ou seja, o cara trabalhou para o caçamba. É, o que eu mais gosto de ver com esses dois, com o Lee Dong-wook e com o Gong Yoo, é o Running Man. Eu choro de rir. Eu choro de rir com os episódios. Continuando aqui, o time de vencedores de coisa mais linda, temos a Yoo In-na, que fez a Sunny. E ela fez Touch of Horror com o Lee Dong-wook. E sim, é a segunda temporada de Goblin. Nada me tira da cabeça. Continuando. Ela fez também Upstar, Heal Back, One More Happy Ending, Bubblegum, foi só uma participação, The Secret Message, My Secret Hotel, My Love from the Star, que é muito bom, You Are the Best, Queen in Young Man, The Greatest Love, Secret Garden, que eu demorei a lembrar quem era, confesso, e Kick High 2. E não podemos deixar de fora, né, o idol do dorama, que é um membro da boyband BTOB, que é muito boa, inclusive recomendo as músicas, que é o Yook Sun-jae, que ele faz o Dokwa. Ele fez também The Village, Akihara's Secret, é, Who Are You, School 2015, Plus 9 Boys, Reply 2994 e Monster. Que eu só lembro de Monstro de Exo, gente, disfarça.
Então, gente, chegou a hora de falar um pouquinho sobre a história do drama. Eis a sinopse para vocês entenderem um pouquinho mais. Kim Shin era um general imbatível na Era Goryeo, mas o jovem rei, com ciúmes, o matou e ele se tornou o Dokebi, ou o Goblin, né? Possuindo, assim, uma vida imortal e amaldiçoada. 900 anos, então, se passaram. E em uma noite, o Goblin salvou uma mulher grávida que estava morrendo e atrapalhou o trabalho do ceifador que tinha que levar essa mulher. Só que a mulher deu à luz a uma menina chamada Ji Yun-tuk, que é a nossa protagonista e que é capaz de ver fantasmas. Quando a garotinha fez 9 anos, né, a Yun-tuk, a mãe dela, a
Essa mulher que foi salva pelo Goblin morreu e ela conheceu o ceifador. Anos depois, no aniversário da Jean Tuck, ela é surpreendida pela aparição do Goblin. E ele não sabe o porquê, mas ele pode ouvir a voz dela e também ser invocado por ela contra a sua própria vontade.
Personagens principais: Kinshin, que é o Goblin.
Kinshin. Eu sempre lembro de Kinshin. Né? Tá bom, é gostoso que nem ele. Exatamente.
É, ele é um duende de 939 anos que possui poderes sobrenaturais e tem que assistir seus entes queridos morrerem como parte da maldição de sua imortalidade.
939 anos, mas olha, dá um caldo.
Temos também a Jean Tuck, que é uma estudante de ensino médio. Ela é otimista e pode ver os fantasmas e é imune ao poder do Goblin. Gente, eu adoro essa parte que ela fala com os fantasmas, é muito bom.
Uhum.
Super engraçado. Temos o ceifador Green Reaper, que ele é um cara de boa aparência, cínico e bem-humorado. O seu trabalho é guiar as almas às suas reencarnações ou vidas posteriores. Eu vou falar que o negócio, no início, sabe quem ele me lembrava muito? A Mandy vai rir. O Sheldon do The Big Bang Theory.
Pior que também me lembrava, tu acredita? Ainda mais naquela cena do seu... É esse jeitão, tipo, de não sabe... Ah, eu não vou estar acabando dando spoiler aqui, mas tem uma cena específica que me faz lembrar o Sheldon.
Aham. Eu acho que o Lidon Luke viu alguns episódios de The Big Bang Theory pra poder se basear, assim, pra fazer o ceifador, porque não é possível.
Sim.
Vou explicar, assim, porque esse personagem, o Sheldon, ele é um dos principais da série. E aí, ele é um nerd que não tem muito contato com as pessoas, porque a mente dele é muito lógica mesmo. E ele tem, tipo assim, milhares de toques, tem que ser tudo perfeitinho, do jeito dele tal, e não pode sair do que foi planejado, porque senão ele dá uma surtada. É mais ou menos por aí a personalidade dele. E aí tem vários momentos, principalmente no início de Goblin, que o ceifador, ele age dessa forma. Então lembra muito o Sheldon, entendeu?
Nossa, a forma que ele vai dormir, por exemplo. A forma como faz a comida.
Aham.
Uhum. Tudo isso.
É bem esquematizado mesmo. Aquela parada que tipo, tem que ser tudo certinho. Vamos lá. Aí temos também a Sunny, que é uma atraente proprietária de um restaurante de frango. Eu adoro ela. Ela é engraçada. Tipo, eu acompanho essa atriz já de vários dramas já. Inclusive, eu adorei ela no drama The Greatest Love. Mas enfim. É porque ela tem uma aura nessa personagem de ser muito avoada. Ser aquela pessoa que não tá neste mundo. E aí, de repente, parece que ela ganha uma maturidade do nada, que ela começa a enxergar as coisas, sabe? Quando vai interagindo com os outros personagens, enfim. E aí temos o Yu Duk-hao, que é o herdeiro, Chaebol, rebelde, mas bondoso e é o único neto da família Yu, que é uma casa que tem a responsabilidade de cuidar do Goblin. Aí, entre os personagens secundários, temos Liel, como Sanshin, Kim Sang-kyun, Yun He-han, Jung Yoon-gi, Cho-hee e Ji-woon-jin. São os atores, né? Liel, gente, tenho certeza que eu me lembro dele em algum lugar.
A Liel fez um monte de coisa, cara. Ó, fez aquele... Hyuk, como eu disse, a coreana.
Ah, é verdade! É uma mulher, é verdade, é eu mulher. Lembro dela. Ela é muito boa.
Sim, e ela fez um drama recente, o ano passado, What a Man Wants.
Uhum, tô me lembrando agora.
Fez Black também. Todo monte.
Ela fez uns dramas bem legais mesmo. Verdade.
Então, gente, vamos às curiosidades desse baita doramão. Que é maravilhoso e eu acho que... Acho não, tenho certeza. Ele continua sendo meu primeiro lugar e vai ficar eternamente na minha vida de dorameira. Então, a escritora Kim Yansak, ela teve a ideia de escrever Goblin 3 anos antes do drama ir ao ar. Não sei por que ela esperou 3 anos, gente. Olha isso. As cenas de flashback foram filmadas na província de Jeolla, na Coreia do Sul, e na Naju Imagine Theme Park. As cenas internas da Casa de Goblin foram filmadas no escritório de administração da Doksun Women's University. Cara, maneira essa, hein? Gente, uma universidade.
Uhum.
Muito legal essa. As filmagens no exterior aconteceram na cidade de Quebec, no Canadá, e todas as locações associadas ao show começaram a atrair fãs da série. Não julgo, eu iria lá com certeza. A equipe recebeu férias especiais em Phuket, na Tailândia, após o término do drama, para celebrar o sucesso do projeto. Cara, que porra. A galera trabalhou pra caramba e depois foi pra Tailândia pra férias, cara. Isso que é trabalho. Aclamado pela crítica, o drama se tornou um fenômeno cultural e foi o segundo de maior audiência na história da televisão a cabo coreana. Dia 14 de janeiro de 2017 foi exibido o Goblin Especial, O Dia Todo Foi Bom, um programa que mostrou os bastidores, erros de gravações, entrevistas e muito mais, como Meu Choro Desenfreado. Vários membros de equipe já trabalharam juntos em projetos anteriores e acredito eu que deve ter facilitado também no processo, né? Essa foi a segunda colaboração da escritora, né, da Kim Yansak, com o diretor Liam Book. A primeira foi Dot, do Cidade of the Sun, né? A escritora Kim Yansak também havia trabalhado com os atores Kim Sung Kyung e a Yuna em Secret Garden, que é muito legal também. Os atores Hwan Suk Jung e Kim Go Eun trabalharam em Cheese in the Trap. Foi a segunda vez que os atores Lee Dong-wook e Park Hee-bom trabalharam juntos, que a primeira foi no drama Bubblegum. E Kim Soo-hyun e Yook Sun-jae já haviam trabalhado juntos no drama Who Are You School 2015. Ou seja, a galera já estava super entrosada, foi boa. Parada, acho que foi muito bom nos bastidores, como deu pra ver no especial.
Mas eu acho que a Kim Soo-hyun e o Sun-jae, eles nem se encontram praticamente nesse drama aqui do Goblin.
Não, mas é porque assim, por mais que eles não se encontram no drama, tem o por trás, né? Então eu acredito muito que quando a equipe por trás ou já se conhece ou tem uma boa afinidade, consegue passar melhor para as câmeras, mesmo que eles não estejam trabalhando juntos, sabe?
Uhum, uhum. Mas eu quero dizer que, pra mim, Teasing the Trouble foi arrastado. E a primeira vez que eu escutei o nome do drama Bubblegum, eu pensei em chiclete.
Eu não gosto de Teasing the Trouble.
Pra mim foi muito arrastado.
Nossa, não gosto.
Eu também não gostei. Eu não vi o filme, nem sei se o filme é melhor que o drama, mas enfim.
Também não vi, não. Ainda em negociações, a atriz Ryu Hwa-young recusou o papel de Sunny porque se considerava muito jovem para o personagem. O Lee Dong-wook queria tanto o papel de cefador que ele comprou uma passagem de avião para seguir a escritora e ser capaz de convencê-la, pois ela não gostava da ideia por achar que ele não se encaixava no papel. Então, o ator trabalhou muito no personagem e deu no que deu, né, gente? Eu não consigo imaginar outro cefador que não seja ele. Por outro lado, a escritora Kim Yansak passou 5 anos tentando convencer meu amado Gong Yoo a aceitar um papel principal em seus dramas. Tentou e conseguiu, gente. Isso que é perseverança.
Vamos fazer umas contas aqui. Ela escreveu praticamente Descendants of the Sun e Goblin no mesmo período, né?
Uhum.
Só que desde The Hearst, assim a gente pode dizer, o Gentleman Dignity, ela tá tentando botar o Gong Yoo num drama dela. Eu acho que o Gong Yoo no Gentleman Dignity ia ser muito legal. É porque eu não posso dizer The Hairs nem Descendants of the Sun, porque eu não consigo enxergar o Gong Yoo em nenhum desses dramas. Porque os atores escolhidos nesse drama foram tão bem encaixados que eu não consigo imaginar o Gong Yoo se encaixando ali dentro.
Uhum.
Mas o Gentleman Dignity ia ser muito engraçado o Gong Yoo ali, em certos momentos. Ia ser bem interessante também.
Acho que esse eu não assisti. Isso que eu não sou capaz de opinar.
Tá bom.
Goblin foi o primeiro drama a desenhar e vender uma linha de bichos de pelúcia que representava os personagens. E que eu quero essa pelúcia até hoje, me confesso.
Gente, é tanta curiosidade nesse drama que, tipo assim, a gente teve que dividir. Então vamos lá, vou ler mais um pouco aqui, porque é muita coisa. As músicas que fazem parte da trilha sonora de Goblin, da TVN, foram compiladas em um álbum. O álbum contém 2 CDs, um para as músicas e outro para os instrumentais. As narrações de Gong Yoo também estão incluídas nesse álbum. E além disso, ele tem um álbum de fotos com cenas do drama nunca antes reveladas. E a capa do álbum contém um desenho lenticular que apresenta imagens diferentes quando vistas de diferentes ângulos. Uau! É quase um álbum de K-pop!
Cara, mas também eu considero como uma das melhores OSTs assim, do mundo.
Sim, é muito bom. Eu acho, cara, pra mim fica... É pra mim é para-paro. Entre Goblin e Descendants of the Sun. É porque eu gosto muito da OST de Dots.
Eu gosto também, mas a minha preferida ainda é de Goblin.
É. Mas fica bem para-paro.
Uhum, com certeza.
Em sua estreia, Goblin superou a audiência do drama Urse Me 988. Até então, como a melhor audiência de estreia da TVN. E mais tarde se tornou o drama com a maior audiência da história do canal. Sendo que ficamos sabendo que recentemente Casa de Luna bateu a audiência de Goblin.
Uhum.
Cara, arrepiei.
É porque assim, já estão falando que Hotel da Luna seria um novo Goblin. Pela questão de todo o misticismo que tem o dorama. E pelo fato de ter batido a audiência. Cara, vale lembrar que Hotel da Luna é com a IU. Então, tipo, claro que ia chamar ainda muita gente. Que nem Goblin também, muita gente foi por causa do Gong Yoo, por exemplo. Mas, eu tô vendo e tô amando o dorama. Não vou dizer que vai passar Goblin, pra mim, não vai. Mas tô amando.
Sabe que eu gosto mais da IU como atriz do que como cantora?
Eu mesma.
Você
não
também?
Consigo, eu não consigo gostar das músicas. Não consigo gostar da voz dela cantando. Detesto aquela voz enjoadinha. Mas ela atuando, eu acho ela maravilhosa.
Sensacional ela.
Uhum.
É uma das melhores atrizes da geração.
E começou criança, né?
Começou criança. Em dezembro de 2016, o The List 2016 da TVN apresentou uma lista com os melhores bromances do mundo do entretenimento. Gong Yoo e Lee Dong-wook ficaram em terceiro lugar e o programa ainda comentou sobre o relacionamento deles que começou no exército.
Gente, o melhor bromance da vida, cara. Eles são muito maravilhosos.
Eu vou falar isso, eu preciso dizer que o bromance é a coisa mais sensacional desse drama. Ele se destacou tanto, tanto que pra mim, tipo, se fosse um drama de LGBT, eu já tava shippando os dois como casal protagonista. Porque teve horas que a química deles era tão forte e admirava, assim, e contagiante, de uma forma geral, que eu esquecia da menina que é a protagonista. Que ela ficava apagadinha no meio deles.
Nossa, a cena dos dois juntos era sempre hilária. Hilária e até hoje são algumas cenas, assim, memoráveis pra mim, que eu paro pra lembrar e começo a rir, sabe? Cara... Que casal, gente. Que casal. Que amigos. Mais que amigos. Friends.
Em outra cena, o Goblin está no cinema assistindo o filme Train to Busan, do qual o ator Gong Yoo também é o protagonista. É muito negócio essa cena porque ele morre de medo do filme.
Ai, gente, eu adoro. Inclusive, vou ter essa cena várias vezes pra assistir.
Uhum. Tem uma cena também que o surfador está assistindo na televisão e ele vê uma cena do drama Bubblegum, que aliás é o drama que o próprio ator, né, era o personagem principal. Eu adoro essas referências.
Uhum.
Tem uma cena que o caminho que o Goblin e a Yuntuck se veem enquanto chove é a mesma que aparece no drama Winter Sonata. Em outra cena, o secretário Kim dança Boy in Love do BTS e Girl do EXO. Já, já num episódio diferente, Yoo Do-ho cantarola uma parte da música Titi do Twice enquanto varre.
Muitas referências, gente.
A música Stay With Me de Punch in Chanyu do EXO se tornou o primeiro e único OST a atingir 100 milhões de visualizações no YouTube. Isso aconteceu algumas semanas antes do primeiro aniversário dessa OST.
Acho que 1 milhão é minha culpa, tá, gente? Que eu vou falar, essa é a minha música preferida de todos os OST, de tudo, tudo.
Admitindo aí, ó.
Gente, eu tenho que assistir o pelo menos uma vez por semana, no mínimo. No mínimo. É direto. E fora também Spotify, sempre. Eu amo muito essa música, cara.
A trilha sonora do drama Goblin atingiu o topo das paradas mundiais locais. Internacionalmente, o drama também foi muito popular. Diversas celebridades e figuras políticas realizaram paródias em sites de mídia social. E o livro de poesia The Physics of Love, do autor Kim Yun-yuk, ganhou atenção renovada após um dos seus versos aparecerem no drama. Goblin também gerou diversas tendências de moda, e itens e acessórios utilizados pelo elenco tiveram um aumento em vendas. Além disso, houve um efeito econômico positivo no país devido ao aumento de visitantes aos locais de gravação do drama.
Olha a Goblin movimentando a economia.
Né? Eu adoro quando aparece curiosidade, tipo, o drama movimentou a economia do país inteiro.
Né, o capitalismo só cresceu.
Mas quando eu digo, gente, a Coreia é um espelho.
Uhum.
A gente em certas paradas, é isso, entendeu? O Brasil aqui, a gente cortando verbas, né, pra artes e educação, é a Coreia 20 anos aí, ó. Colhendo os frutos, plantando e conseguindo gerar a economia do país.
É, porque a Coreia do Sul quer que o país cresça, né?
Exatamente.
Os nossos governantes, não.
Triste. A crítica do The Korean Times atribuiu o êxito de Goblin ao seu enredo criativo, à profundidade de retratar a vida do protagonista sobre sua própria perspectiva e a reviravolta e a complexidade da vida e a morte, elementos que tornam a história mais interessante. Ainda ocorreram críticas sobre as inúmeras inserções de produtos de consumo, assim como aconteceu em Descent of the Sun, na narrativa, o que gerou cerca de 2 a 4 bilhões de wones de receitas. Além disso, a crítica avaliou diversos aspectos da produção do drama, como a sua forte ênfase no complexo de Cinderela e a enorme diferença de idade entre os personagens principais, o que poderia levar a um declínio no status social feminino.
Bah!
Isso é besteira da Coreia.
É o caso de amor e ódio pela Coreia, né?
É, a gente acabou de elogiar a Coreia aqui, como país. Yes. Agora vamos criticar ela por essas besteiras sociais, entendeu? Foda.
Acho que a gente tem que sair da era de som, né? Vir pra realidade, vir pro mundo moderno.
Uhum.
Que é difícil.
Mas eu acho que isso não se atribui só à Coreia, não, entendeu? Não. Assim como o país da Ásia Oriental. É sempre isso, tipo, a modernidade ali e o investimento, inteligência social, econômica do país andando de pé com as tradições que acabam afundando a questão social. E por ser um grande sucesso, né, esse drama ganhou muitos prêmios. Quantos prêmios ele ganhou, Mandy?
Olha, uma pancada. Muitos. É, só em 2017... Ele ganhou o quê? Uns 5 prêmios, mais ou menos? Não, muito mais que isso. Não. Não. Só em 2017, Goblin ganhou o de Best Drama, melhor drama, no Korean Cable TV Awards e no Korea Drama Awards. O Gong-yo ganhou como melhor ator no Baekseon Arts Awards. E Kim Young-suk ganhou o grande prêmio, também conhecido como The Sunlight, tal, como no mesmo, na mesma premiação, o Vexan Art Award. Hyuk Sang-ji ganhou como melhor novo ator, né, e melhor ator revelação, e ganhou o Estrela do Ano, ambos pelo Korea Drama Awards, e o Rising Star Award também, como ator em ascensão, pelo Korean Cable TV Awards. E a canção I Will Go To You Like The First Snow, da Eli, que é maravilhosa essa música, ganhou como melhor OST pelo Korea Cable TV Awards e pelo Second Asia Artist Awards, que é uma das premiações de música extremamente conceituadas. Também ganhou pela Minette Asia Music Awards e no Melon Music Awards também. Esses três são premiações musicais super importantes na Coreia. Além disso, essa música também conseguiu o Outstanding Korea Drama OST pelo Seoul International Drama Awards, que também é extremamente importante, e o Best Hallyu OST pelo Soribada Best K-Music Awards. Todos esses awards, todos esses prêmios, gente, são extremamente importantes. E essa música ganhou basicamente tudo. Olha a importância. E em 2018, essa mesma música da Eli ganhou também no Golden Disc Awards e no Soul Music Awards. Essa música... É porque assim, a maioria das pessoas sempre se ligou tanto em Round and Round, que é a música de abertura, né, da Haze, e do Stay With Me com Chanyeol e Punch. Porém, lá, a música da Eli A música da Eli, que é I Will Go To You Like The First Snow, foi a música que mais sobressaiu e ganhou uma pancada de prêmios. Ela é muito boa, mas pra mim, prefiro a outra.
Crítica musical, continue suas críticas.
Ai, gente, porque eu amo essa música, mas, cara, Stay With Me teve muito apelo. Muito apelo. Tanto que ela estourou e tal, mas eu acho que em matéria de, talvez, de produção, não sei, ele ganhou. E já emendando aqui o assunto, gente, das OSTs, esse dorama tem muita música boa, muita música boa. Se você nunca viu o dorama, mas, pô, estão falando tanto das músicas, cara, tem tudo no Spotify, tem tudo na internet, tem tudo quanto é lugar. É, tem a Stay With Me, que é com o Chanyeol, do EXO com a Punch. Tem o My Eyes, do Sam, que é muito boa, muito gostosinha. Rush, Less Beautiful, The Crush, também muito gostosa de ouvir. Tem a música do Ed Kim, que é You're So Beautiful. Who Are You, do Sam Kim. I Miss You, que é da integrante So You, do Sister. First Snow, de John Second. Então, acho que é Second, gente, aí falta aqui. a mente trabalhando em inglês. Então, First Snow, de John Yoo. Tem a música da Eli, que é I Will Go To You Like The First Snow, que é muito boa também. Nenhum momento desmerece essa música, gente, pelo amor de Deus. E tem várias outras, como Stuck In Love, Heaven, Love, de Mamamoo, que também é maravilhosa. E tem a Round and Round, que é da Haze, que até então só tinha aquele refrão básico, só tinha aquele trecho da abertura na música. Só que o sucesso foi tanto dessa abertura, que resolveram completá-la. Só que nessa que completou, entrou outra cantora, que é a Han So-ji, que tem uma voz um pouco parecida com a Haze. Por isso que acabaram lançando a música completa também.
Uau!
É, eu gosto muito dessa música, por isso que eu pesquisei.
E é por isso, gente, que a Mandy sempre fala das músicas. Um adendo, a gente tem uma playlist no Spotify com músicas, com o OST dos dramas que a gente fala aqui. Então, quem quiser lá, procurem aí. Vamos deixar linkado. Cara, primeiro eu quero falar sobre a fotografia, tá? Eu adoro uma fotografia maravilhosa de série. E Goblin é uma daquelas... É um daqueles dramas que tem uma... Ai, eu não posso falar essa palavra. Uma fotografia foda. É isso.
É.
Meu, as cenas no Canadá, principalmente, nas locações, são as coisas mais incríveis da TV. Aquele quadro deles em cima do monte, assim, aquele gramado ali, com o hotel de fundo de um lado e do outro lado a Bahia lá, numa iluminação com aquele sol, assim, meio presente, meio não presente, meio nublado, sei lá. É muito, muito lindo. Aquilo ali dá um wallpaper. Aquilo dá um papel de parede pro fundo de computador, de celular, porque, nossa, é demais. Fora as outras partes da locação, né? Tipo, interagindo com a natureza, sendo na chuva, sendo pegando uma folha da árvore, aquela folha que a gente falou aqui no início e tal. Que até as cores se complementam, assim, conversam uma com as outras, sabe? E são cenas que se tornaram icônicas na TV coreana e pra quem é fã de drama, né? Porque vocês vão tudo quanto é lugar, aí tem lá os dois juntinhos, seja debaixo da chuva, seja em algum lugar no Canadá, seja perto da árvore, porque é muito bem colocada a iluminação e o conjunto de cores, tá? Eu quero dizer que isso é todo um estudo, porque cena externa você tem que fazer todo um estudo pra ficar desse jeito, e é muito lindo.
A gente, você falou tudo, zero defeitos.
Obrigada. É, uma das partes que chama atenção é essa questão do casal. Que essa questão de ter sempre dois casais é uma coisa que ficou muito popular depois de Descendants of the Sun, que é uma coisa única do que aquele triângulo amoroso, aquele... Ah, fulano gosta de fulano, que gosta de fulano, que gosta de fulano. Que é um saco também, que já é bem clichê. E aí ela utilizou isso que deu certo lá em Descendants of the Sun pra fazer o Goblin, botando dois casais que, aliás... se saíram muito bem de novo. Eu acho que ela quiser fazer mais dramas desse jeito e outros autores também quiserem copiar a ideia, pode fazer, porque é muito mais interessante você ver dois casais do que um triângulo ou um quarteto amoroso.
Ai, cara. Pior que eu não consigo ser objetiva com esse drama. Real. É, eu já assisti ele algumas vezes. Tá? Já perdi a conta de quantas vezes. E eu choro em todas. Porque esse dorama, ele é assim, gente. Ele é aquele clássico dorama que ele começa bem. É, bem em parte, porque, né, tem alguns momentos meio tensos e tal. Mas ele começa bem, ele começa felizinho, você ri e tal. Mas chega num momento que ele é ladeira abaixo.
Uhum.
E nesse momento de ladeira abaixo, você não vê o final da ladeira. Você passa direto, parece que carro desenfreado, que você vai embora. É, então, e por isso tem gente que acabou não gostando desse drama, porque ele é muito triste. Gente, mas tem o porquê dele ser triste. É só você parar pra analisar a história. Tipo, um cara imortal, olha quanta gente ele já perdeu. Ele tava sofrendo uma maldição.
Uhum.
Né? Então, você já vê que o negócio não vai dar certo. Vai ter um problema. Né? Então, eu vi gente falando, não, porque é drama mesmo, é mó dramalhão, é muita sofrência. Gente, tava na cara que ia ser sofrência, sabe? Tipo, é um drama que foi feito, sim, pra gente sofrer. Mas tem muitas, muitas mensagens legais, a história é muito boa, que te prende demais, né? É bem esse lance, a narrativa, o cenário, a fotografia, a sonoplastia dele é perfeita. É, toda a parte musical dele encaixa perfeitamente com as cenas. A OST, as músicas são maravilhosas também. Todas elas se encaixam com maestria. Então é por isso que eu falo, pra mim é um drama zero defeitos, sabe? Tipo, ele cumpriu o que ele propôs. Que não seria um drama feliz, que você só ficaria feliz o tempo todo. Sabe? Ele tem seus momentos de felicidade, que você ri e tal, mas ele também tem muitos momentos que você para e fica, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo aqui?
Uma coisa interessante, que isso é uma análise que eu já tinha feito há algum tempo, quando as pessoas me perguntam assim, mas por que você vê os dramas asiáticos, sabe? Porque apesar deles terem sofrimento, apesar deles serem maldades, junto com isso tudo, eles têm uns ensinamentos muito fortes. E às vezes eu sinto falta desse tipo de ensinamento, por exemplo, nas séries americanas que eu vejo, nas novelas latino-americanas. Porque Sim, é, tem uma mensagem ali, mas eu acho que às vezes a mensagem não fica tão enraizada ou não te prende tanto, sabe? E tem, além dessa mensagem, há uma leveza que os dramas coreanos passam, os doramas de uma forma geral, é, porque eles conciliam a maldade com a felicidade, a ação com o romance. Isso eu acho muito interessante. E uma das coisas mais tocantes de Goblin em relação a isso é a maestria com que foi escrito o desenvolvimento do trabalho do ceifador. Como o trabalho dele funciona. E como a gente pode ver através dele a dualidade entre a vida e a pós-vida. Entre a vida e a morte. Que é uma coisa que o próprio Goblin, que é o protagonista, também sofre. Só que de uma maneira diferente. Porque ele também lida com a vida e com a morte. Só que ele é proibido de morrer. É, tiram isso dele. E você sabe que esse sofrimento se perpetua. Vai se perpetuar muitas vezes no decorrer do drama. Porque é a primeira coisa que ele fala, talvez no primeiro episódio. Que ele é obrigado a ser imortal e ver as pessoas partirem.
Sim. E o que é mais legal, que eu sempre digo, gente. O dorama, ele tem aquela pegada pra realidade. A gente lida com essa... Que eu falo. Eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo de ver as pessoas que amam morrerem. E é bem isso que ele retrata. Tipo, o maior problema que acontece é quando você perde alguém, querido. E... Cara... Pensa, o cara viveu 939 anos. E nesse tempo todo, ele vendo pessoa que ele... que gostava, que era querido por ele, falecer. Ver a pessoa nascer, envelhecer e falecer, e ele tá lá. Uhum. Então é realmente uma maldição, né? Uhum. E eu acho muito, muito bacana isso, porque mostra realmente essa fragilidade da vida. Né? Porque nós somos muito frágeis. A nossa vida é uma coisa muito frágil. E esse dorama, ele retrata bem isso, como o trabalho do ceifador, que foi, eu achei que foi muito bem retratado, como também pelo desejo do Goblin em si. Uhum. Né? Então, eu falo, tem muita coisa que você puxa isso pra nossa vida mesmo. Né? A vida difícil da Kyantuk também, que mostra logo no início, sabe? Então, esse dorama, ele tem uma linha extremamente tênua entre a ficção mesmo e a realidade.
Sim. Sim. Gente, que papo profundo, né?
Né, cara? Eu tô falando que Goblin é Goblin, cara. Goblin é Goblin.
Uau.
Pra vocês terem noção, Goblin é tão bom que eu consegui fazer duas amigas minhas que não assistem dorama assistirem e gostarem. Uma, ela assistiu, gostou, mas assim, não veio pra esse mundo. E a outra assistiu, amou, quer roubar algum eu de mim. Não vai. E ela assistiu até Dots também, gostou muito. Sabe? Tipo, ela não veio total pra esse mundo, mas ela abriu mais a mente. Tipo, pô, realmente é legal.
É, isso que eu acho demais também, as pessoas abrirem a mente para isso.
Pois é.
É por isso que a gente faz esse trabalho.
Exatamente.
Ninguém paga nada, mas é um amor tão grande que a gente também faz isso pra abrir a mente, para as pessoas conhecerem mais coisas.
Ninguém paga nada, a gente que gasta, mas a gente faz isso por amor.
E a gente faz feliz.
A gente não recebe nada por isso, a gente gasta, sai do nosso bolso, mas a gente tá aqui feliz, falando para quem quer escutar o que a gente acha e abrir os olhos, gente. Tipo, ah, nossa, drama, dorama, nossa, deve ser um saco. Não, não é. Ah, porque muita gente tem o preconceito, né? Uhum. Já tem o preconceito de, ah, é parada asiática, ah, não, esse Xing Ling, possessa. Ah, o Xing Ling, ah, esse japa, meu amorzinho. No momento você tá vendo os coreanos, né? Vamos aprender que não é assim que se fala, cara, sobre eles.
Aqui em casa, o que acontece? As pessoas ficam de saco cheio comigo, mas eu sou chata mesmo. Tu não vem falar perto de mim que é Xing Ling, que é japa, não.
Exato.
Não... Então tu não conhece e fala assim, cara, como é que você pode falar que a pessoa de qualquer país só porque tem olho puxado? Essa pessoa pode ser de vários países diferentes. Eu sou chata mesmo, eu falo na cara que tem que saber o lugar, que eu não vou falar que ela é japa só porque tem olho puxado.
Mas é que nem, a gente não vai ficar possesso falar que nós somos argentinos?
É.
É a mesma coisa.
É, ué, você não fica possesso quando o Trump generaliza a parada na internet, na televisão e fala, ah, esses latino-americanos, não sei o que e tal. É a mesma coisa, é uma maneira ofensiva, eles também não gostam e a gente tem que respeitar.
Exato. Então, assim, é porque como é do outro lado do mundo, ah, gente, vamos aprender que isso, você faz, cara. É o país deles, o país deles é a Coreia do Sul? É a Coreia do Sul, então eles são o quê? Coreanos. Ah, eu não sei de onde eles são. Asiáticos, acabou, eles são asiáticos. Não tem que chamar de Xing-ling, não tem que chamar de japa. Eles são asiáticos.
Asiáticos, exatamente.
Né? Nós somos sul-americanos, norte-americanos. Se você não sabe, asiáticos, ponto final. Assim você não passou vergonha, nem no crédito, nem no débito, tá, amor? Você só tá seguindo sua vida.
E tem, é por isso que eu gosto de falar Ásia Oriental, porque ainda é mais específico. Que é, lembrando que asiáticos inclui também Índia, inclui também Rússia, entendeu?
Uhum.
E às vezes pode incluir até Austrália, se você pensar no Astroásia. Então, vamos ter mais conhecimentos antes de falar.
Exatamente. Vendo, são as coisas que vem voltando assim, a gente fica meio revoltado. Porque cara, quando você gosta, quando você gosta, você defende com unhas e dentes. Né? E quando você conhece, você pelo menos você aprende a defender também.
Uhum.
É fato. Né?
É. Vamos prosseguir aqui. Ah, é que algumas anotações aqui são tão profundas que às vezes eu nem sei o que eu anotei. Foi a emoção, foi o calor do parada. Eu vou ler, tá? Porque é melhor. Vamos lá. O crescimento e amadurecimento do bromance entre a vida e a morte.
Nossa.
É gratificante de se ver. Sem perceber, a ligação e a amizade traz o perdão e arrependimento esperados. Tá vendo como é profundo? Eu tenho que ler.
Caraca. Olha. Olha. Essa foi pesada, mas zero defeito também. Que ó. Porque é bem isso mesmo, gente. No popular, os dois que começaram, tipo... Né, eles não se odiavam, né? Mas também passaram a se tolerar. Eles acabaram super amigos. Então, tipo... Cara, maior bromance que existe. Esse bromance é melhor que o bromance dorama. Que eu não vi, mas eu sei que o bromance deles é melhor.
Não entendi.
Tem um dorama chamado bromance.
Ah, tá, mas pô, tu não tem nem como comparar. Tu sabe que o
é só pelo dorama... nome, gente, é só pelo nome,
ah,
calma.
Tá, a história...
É, não, eu falo bromance palavrinha. Qualquer outro bromance não se compara a esse bromance. Gente, eu queria tanto ver os dois em um trabalho juntos.
Eu também queria muito, muito.
Eu acho que podia ter um Goblin 3.0, porque já teve 2.0 no Touch Horror. Né? Imagina, porque assim, Touch Horror voltou, o Cefador com a Sunny, né? Beleza. Aí podia ter um outro com o Wonyo e do Wook também. Cara, esse... Nossa, mano.
Topo demais.
Nossa. Mas é porque o Wonyo também não gosta de fazer drama. Ele quase não faz. Ele já tá tão bem de vida que ele escolhe extremamente o que ele quer fazer, entendeu?
Uhum. Nossa.
Fez 40 anos, meu bebê.
Tá lindo. Ai, cara, mas eu vou falar pra você. Eu tenho um pensamento artístico muito diferente do deles. Porque, tipo assim... É, mesmo que tipo, eu esteja bem de vida e achar que eu não preciso mais fazer drama, eu ia continuar. Porque é tão prazeroso fazer isso. Não é só pelo dinheiro, entendeu? Uhum. Enquanto eu tenho 40 anos, eu ia continuar fazendo. Tem nada a ver.
Sim, mas é porque tem ator que... Tem ator que é de teatro, que gosta só de fazer teatro. Tem ator que gosta de fazer só filme. Tem ator que gosta de fazer série, filme. Enfim, cada um gosta de trabalhar em uma coisa. E o Gon, eu já tinha, se não me engano, eu já tinha falado que ele não é um ator muito de drama.
Uhum.
Mas é como se ele não fosse dele ficar preso num projeto assim tanto tempo.
Uhum.
Ele gosta de se sentir mais livre, talvez. E então, por isso que ele gosta de fazer filme. Que é aquilo, passou. Ele gosta muito de, acho que, de pular de projeto. E ele até tá um tempo tá até um tempo meio que sem fazer nada, só com os projetos de modelo que às vezes aparece. E ele é tão reservado que nem rede social ele tem. Ele não tem nada.
Nossa.
Ele não tem nada, ele é totalmente excluído da internet. Tipo, ele não tem. O que a gente sabe dele são outras pessoas postando. Porque ele não tem. E ele já falou. Numa entrevista ele falou, gente, eu não tenho nenhuma rede social e eu não gosto. Por isso que eu não tenho. Entendeu? Que já teve, né? Perfil falso, essas coisas. Mas ele sempre deixa claro que ele não tem. Então acho que é muito dele. Ele gosta de ver meio que pacato, sabe? Faz um trabalho. Eu lembro, sabe de quê? Uma comparação até meio idiota. Confesso. Mas eu lembro de Robert Pattinson. Por quê? Porque o Robert, ele era um ator assim, que ele gostava, ele queria fazer filmes cult, uma coisa assim, mais apagada, por assim dizer. Não é apagada, mas que não tem, não story, né? Aí ele, quando ele
é,
foi...
Mais, tem um nome pra isso, uns filmes indies, uns filmes que... Não
é,
tem...
o cult indie.
Isso.
Né? Ah, só que o que acontece? Tanto que eu vi no entrevista que ele falou que quando ele foi fazer o teste pra Crepúsculo, ele não sabia que era uma febre. E ele foi achando que seria um filme estilo indie também. Olha isso, a pessoa nem pesquisou. Mas aí passou. Né? E passou. E tanto que depois, quando estourou, teve uma entrevista que ele meio que deu a entender como se ele tivesse um pouco se arrependido de ter feito por causa disso. Porque ele falou que ele não podia ir na esquina, não podia comprar um pão sem que as pessoas reconhecessem ele. E ele gostava muito disso, desse anonimato, sabe? Ele gosta de ser ator, mas não gostava dessa pressão em cima.
Uhum.
Mães em cima. Eu acho que é muito, muito bom, porque ele é muito tímido, ele é muito reservado. Então eu acho que é isso. Ele gosta de trabalhar, mas ele não quer estar constantemente na mídia, sabe? E ele gosta de ter paz um pouco.
Entendi.
É o que eu acho, tá, gente? É porque quando a gente conversa à noite, antes de dormir, entendeu? Ele fala pra mim.
Vamos lá. É, outras anotações. Arquétipo da Cinderela e Príncipe Encantado Amaldiçoado. Tem coisas que é tão óbvia, né?
Uhum.
Ah, deixa eu te contar uma coisa. A gente tava falando da relação dos protagonistas. Sabe o que eu gostei mais da Sunny do que da Prota lá? Da Yontak? Porque, porque eu achei a Sunny uma mulher mais forte, sabe? É, ela é independente, ela é divertida. Eu achei ela muito mais interessante como protagonista do que a própria Prota.
Até porque a Prota começa como adolescente, né? Então tem aquela... Eu acho que tem muito aquela limitação por ser adolescente, tem que ser mais... bobinha... Sei lá. Eu acho, não sei.
E não, isso aí vai muito do roteiro. Porque eu já vi vários... Não, não vou falar que vários, né? Porque você pode pensar que há muitos. Mas já vi alguns em que... A protagonista não era tão boba assim, não. Tá? E era adolescente.
Sim, sim. Mas é que eu digo pela questão de roteiro mesmo. Eu acho que era, tipo... Ela tinha que ser assim. Mais bobinha, sabe? Tipo, pelo tanto que já levou da vida.
Uhum.
Sabe? Não sei. Acho que era assim. Mas eu gosto tanto da Sunny, cara.
Também adoro a Sunny. Nossa. É, a gente tava falando muito sobre o bromance, porque, gente, o bromance é o que pesa nesse drama. E tem uma cena preferida minha do bromance, que é quando eles estão no restaurante. O Goblin, o Ceifador e o Duck Hua. E aí eles estão vendo a novela, eles estão vendo o drama, cara. É muito boa essa cena. Eles estão juntos no restaurante vendo o drama. E o Goblin tem um surto por causa da garota. Da Yontak. Ele acaba entendendo, descobrindo uma coisa sobre ela. Mas essa cena do restaurante é muito engraçada. Porque eles ficam. Porque tá os dois ligadão lá no drama. E o Goblin querendo discutir os problemas dele da vida e tal. Problemas amorosos. E eles são tipo assim: cala a boca, tá passando novela. E todo mundo no restaurante tá vendo a novela. Oh, dele.
É a cena do Deba.
Aí eles saem do restaurante. E eles não estão nem aí pra saber da vida dele. Eles só estão discutindo sobre a novela, é muito bom.
Olha, a gente pode trazer isso pra vida real, entendeu? Quando a gente tá tão entendido num drama, que às vezes as pessoas falam com a gente... Eu confesso que às vezes eu dou uma cagada legal. Eu tô ali assistindo, tô ali compenetrado.
E a mente tem outro lugar, né?
Total, total.
É, muito bom. Vamos pra parte de spoilers.
Bora.
Bora. Ah, não, peraí, tem as notas, gente. A gente dá nota antes do spoiler, tem isso aí. Mendes, já sabemos a nota da Mendes. Vai, quantos raxis?
Olha, eu não vou dar nem raxi, eu vou dar tchucará, que é de metal. Tá? São 50 mil tchucarás. Todos do mundo. Pronto.
Uau.
Ah, gente, pra mim é o meme zero defeitos. Tinha que estar assim no dicionário. Goblin, zero defeitos. Ponto. Melhor definição.
Ai, por falta de explicação. Não, pra mim tem algumas coisas que realmente não gostei. São detalhes
lá
mínimos.
Lá vem.
Ah. Essa coisa da narrativa que eu achei meio devagar, entendeu? Enfim. Mas eu vou pular isso e vou se emocionar hoje. Então eu vou dar 5 rachis também. E é isso.
Ai, gente.
Agora vamos para a parte que a gente gosta muito, porque a gente se sente muito livre falando, que é a parte com spoilers. Então, se você não viu o drama, saiba que a partir de agora está colocando a sua experiência em risco. Mas se você já viu e quer saber um pouco mais do que a gente achou, continue escutando. Porque agora é spoiler!
Uhul! Vem, Goblin!
Ah, então, vamos começar a falar aqui das coisas que eu não podia falar lá, porque era spoiler. Primeira parada é... Eu acabei de dar nota, falei que tinha umas coisas que eu achei meio lento, coisas de roteiro que eu achei mínimo, assim. Uma delas é essa, que tem várias partes imprevisíveis. Apesar de ser, tipo assim, eu gostar muito da maneira que essa autora escreve, eu gostar de Sin of the Sun e do Goblin também, que são todos dela, ela tem umas coisas bem imprevisíveis, mas acho que isso faz parte da questão do clichê dos dramas coreanos. E aí, uma das coisas foi que a Prota Yeon-tuk seria a noiva do Goblin. Isso já é fato, né? A gente já saberia isso pela... talvez descrição do personagem, ou pela sinopse, já seria ali fato. E a outra é a Sunny ser irmã dele. Eu achei isso bem previsível. A Sunny ser irmã dele. Porque se você parar pra analisar, o drama só tem 5 personagens de destaque.
Uhum.
Então a coisa tem que girar sempre em volta deles. E a Sunny ser irmã do Goblin. E se apaixonar pelo ceifador, que foi o cara que matou eles na outra vida. Gente, isso é muito previsível. O que te prende na história, o que torna isso interessante, é como... eles vão lidar com isso. É como os protagonistas
vão também.
E como vão descobrir. Entendeu? Uhum. Isso que é o diferencial dos clichês dos dramas.
É porque cada
personagem reage de uma forma diferente. Se você consegue construir um personagem muito, muito bem, com várias camadas, ele sendo 4D, eu acho que nos momentos de revelação... que vão ser os pontos altos do drama. Então, por isso que... pesou um pouco pra mim na hora da avaliação. Mas, analisando como um todo... O segmento narrativo é muito bom. A forma como se desenrola.
É, porque assim... pra mim, esse drama... ele tem os seus clichês. Mas não são aqueles clichês... tão clichês.
Uhum.
Porque na maioria dos dramas que a gente assiste, é aquele clichê descarado. Tipo, tá ali, tá coito, tá tudo certo. Nesse não, tem os clichês, mas até chegar neles e como a própria cena desenvolve, eu acho isso um baita diferencial. Sabe? E é aquele lance, por exemplo, da Sunny ser a irmã dele. Não é do nada que descobre, não é uma coisa besta, vai aos poucos. Até descobrir, até isso realmente vai aos poucos. Mas eu não achei aos poucos arrastado. Eu achei aos poucos bom, de modo que não fique assim, nem tudo muito rápido, nem tudo muito devagar. sabe? Como, por exemplo, do nada a Sunny chamar o Goblin de Orabuni, que seria irmão, né, de uma forma antiga de se falar. E o Goblin já, tipo, o Quint já olhar assim, tipo, sabe, bater aquele nele, tipo, peraí, a minha irmã me chamava assim. Sendo que também não foi assim, só porque ela chamou de Orabuni que ele descobriu que era irmã dele. Sabe, como em muitos doramas acontece, às vezes a personagem fala uma palavra, pronto, nossa, já descobriu tudo.
Uhum.
Então acho isso, assim, um bom diferencial. Porque clichê, cara, sempre tem. Em todos os doramas. É aquilo que a gente falou lá no primeiro episódio, primeiro ou segundo episódio do podcast. Que os clichês fazem parte da fórmula pro dorama ser feito e dar certo. Então é meio, sim, difícil não ter um clichê. Mas quando os escritores, eles usam clichê de forma que não fique aquela coisa escrachada, fique uma forma diluída, bem feita na história, cara, eles conseguiram. Sabe? Meu ver, gente. Minha opinião.
Mas é bem isso. Então, a gente tava falando aí da relação dos personagens. Outra parada que eu anotei que eu queria destacar muito, que eu achei uma cena incrível, é quando o ceifador beija a Sunny e lembra da memória do passado dele. E, quer dizer, e ela também relembra as memórias do passado. Cara, que incrível essa cena. E eu posso dizer, eu achei muito bonito a construção da cena como um todo. A forma como foi feito, assim, os diálogos. E porque depois ela fizeram uma referência a essa cena em Touch Your Heart, que foi o drama que eles eram protagonistas. Que é o Goblin, segunda temporada. Ai, gente.
Ai, gente, ainda tem referência. Cara.
Ainda tem o que? Eu não escutei.
Tem referência de Goblin Touch Horror?
Muitas.
Então, assim, Goblin 2.0, tá? E quem falar isso, quem falar que não é mentira.
Cara, minhas cenas favoritas todas são do Bromance e algumas com a Sunny. Não sei se é porque ela é uma atriz já mais veterana, enfim. Mas eu gosto muito mais do casalzinho do ceifador e da Sunny do que o Goblin e a menina.
Cara, as minhas cenas preferidas são basicamente do Bromance mesmo. É. Como aquela cena que.
Não, tô falando de casal, nem de Bromance, porque o Bromance, cara, é preferido.
Não, o Bromance que eu falo é o casal mesmo, os dois. As minhas cenas preferidas são entre eles. Tanto nas cenas de Bromance, aquela coisa, quanto as cenas mais tensas.
Uhum.
Tipo, a cena pro final também. Mas pro final, quando, depois que ela falece. Cara.
Gente.
Eu chorava.
Aquela cena que eles dois estão andando na rua de madrugada, no meio da noite, pra salvar a garota. Aí depois eles.
Ah!
Que é logo no começo. Aí depois, no meio do drama, ele chega e anda junto pelo túnel.
Eu tô vendo esse gif agora, menina. Essa é uma das minhas cenas preferidas, assim, de tudo. É, porque ela pede pra acho que foi a uma coisa assim, que ela ia fazer comida, queria ingrediente. E eles estavam conversando que ela tinha achado muito legal a forma como eles a salvaram. Nesse dia que ela foi sequestrada e, tipo, eles vieram andando, que ela. A cena é maravilhosa, eles andando assim, ele parte o carro no meio. Enfim, aí ela fala que foi muito maneiro. E eles recriam a cena dentro de um túnel. E passa um motoqueiro, quase atropela eles.
Uhum.
Aí, tipo, e era Natal pro novo. E eles, eu não sei se não, porque certeza que ele deseja o melhor pra gente. Então, feliz Natal! Cara, eu morro de rir. Inclusive, no Natal eu mando esse gif, gente, tá? Só pra vocês terem noção. Eu mando o gif do Goyo dando tchau. Feliz Natal.
Eu ainda não recebi, tá? Só pra dizer.
Não tem problema não, Natal descendo eu te mando.
Ai, tô esperando. Adoro o Goyo dando tchauzinho.
Ai, gente, é muito bom.
Outra coisa, peraí. Ai, eu lembrei um negócio, esqueci. Ah, eu adoro também esse ano que tá o Sangjae do B2B. É muito engraçado também. Porque às vezes ele entra junto no bromance deles ali. Tipo, quando eles estão brigando, discutindo alguma coisa, aí chega o Sangjae lá e... E aí entra no meio, fica sem entender o que tá acontecendo. Aí eles zoam com ele, é muito bom. Ou então a menina chega... A menina chega e não sabe o que tá acontecendo. E eles dois estão numa guerra fria lá.
É muito legal quando ele meio que descobre o que eles são, né? E tipo, quando viram pra... Ah, porque você é o cefador, você é goblin. Aí os dois ficam, ué, como é que você sabe? Aí ele, é meio óbvio, né? Por tanto de coisa que já fizeram com ele. Já amarraram ele do nada. Já pausava o tempo de chegar e o goblin tá revoltado lá com uma nuvem em cima dele. Que pessoa, né, perceber que o cara não era um ser humano.
Né? Eu adoro o poder dos dois. Eu adoro o poder dos dois.
Ah, eu gosto da briga. Da briga com talheres.
Ah, eu também gosto, mas eu tô falando que, tipo, eu adoro o poder dos dois, assim. Tipo, independente de briga e tal. Quando eles usam poder ou separadamente, ou... É porque encaixa muito com o que os dois são.
Uhum. Ai, gente, é muita coisa boa, cara. É muita coisa boa. Deixar a gente ficar aqui até a semana que vem falando. É muita coisa boa. A cena dela seguindo ele pro Canadá é muito boa. A cena... E na sequência, ela falando, tipo... Que ela quer ficar com ele do nada, manda um saraneu. A cara que ele... Pra ela.
Eu morro de rir em todas as cenas que... Ela, tipo assim... É imune ao poder dele. Ele fica louco, sabe? E aí, de repente, ele fica naquela... Ah, ela não vê a espada, ela tá de zoeira comigo. Ô, peraí, você atravessa a porta. Caraca, o que você tá fazendo e tal? E ele fica tipo, quem é essa pessoa? Meu Deus. Só que em momento nenhum, pelo menos no começo, ele não se liga que ela pode ser a tal noiva. Ou não acredita nela. Todos os fantasmas falam, mas não acredita. Aí, de repente, ela chega e fala, ih, tô vendo a espada. Ele, ah, para de zoeira, para de zoeira, para de zoeira. Aí, realmente, quando ela vê a espada, ele fica loucão.
Ai, gente, é muito bom, cara. É muito bom. E, agora, uma referência. Que depois que você assiste Goblin, a chuva nunca mais será a mesma coisa. Porque no dorama, quando o Goblin tá triste, chove. E quem se torna muito fã de Goblin, quando vê chovendo, é meio que automático. Eu vejo que tá chovendo, eu, ai, gente, tadinho, Kimchi tá triste.
Eu quero dizer que quando tá chovendo, e a Mandy vê que tá chovendo, ela não pensa em Goblin. A primeira coisa que ela pensa é, meu Deus, meu Upo Gungi, o Supremo tá triste, eu quero abraçar ele. É isso que ela pensa.
Olha só, eu tentei amenizar aqui a minha cara. Mas a eu faço muito isso, ah, minha cunha tá triste aqui.
Exatamente.
Ai, Marcos, você viu que eu tentei.
Ai, podemos falar das cenas da morte? Nossa, as cenas da morte são muito boas. Cara, quando ela tira a espada, que na verdade é ele que tira, né, com a ajuda dela, aí a gente pensa que vai acontecer uma coisa, acontece outra. Ele mata o cara e tal. Uou! É tipo uma reviravolta. E a gente foi trollado, né? Que a gente realmente achava que ele ia desaparecer pra sempre. Mas aí ele volta.
Graças a Deus. Porque eu chorei desde o momento que ele sumiu até o momento que ele volta. E isso, gente, eu acompanhei semanalmente. E esse dorama é tão bom que esse foi o primeiro dorama que o meu marido, ele acompanhou comigo todinho. Ele fazia esperar por ele pra assistir o episódio. E a gente assistia. Então imagina a pessoa... Eu tento, com muito afinco, não chorar tanto na frente dele, né? Porque a pessoa tem uma coisa chamada vergonha. Aí, eu tento muito não chorar. Não deu, eu chorava compulsivamente. Aí acabou o episódio, e eu assim, meu Deus, como é que eu vou viver? Até semana seguinte, eu já comecei o episódio chorando. Aí foi aquele momento chorando, 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 até o negócio desenrolar de novo. Aí depois, quando você para e respira, não, tipo, agora tá tudo muito bem. Acontece a porcaria da desgraça que ela aparece. Aí a pessoa volta a chorar, 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 até o final. E quando acaba a Goblin, eu chorava de tipo, o que, que eu faço da vida agora que acabou?
Eu queria saber quantos anos se passaram.
Do quê? De qual momento? Desde que ela faleceu?
É.
Olha, pelo menos...
Até o reencontro. O reencontro. Caraca, tipo, ela morreu e voltou com a mesma aparência, quase a mesma pessoa. Aí se reencontra no mesmo lugar.
É. É. Cara, eu acho que passa pelo menos 20 anos. Porque ela já volta, já, tipo, adolescente, né? Parece que ela volta de como terminou. O que não quer que ela é. Essa vida seria a última vida dela, não é?
Eu acho que sim.
Tá. E ele? Ele não tinha mais a espada, ele morreu, só que ele voltou. Só que, ao que parece, ele voltou com poderes. E ele voltou com a imortalidade.
Então, isso que fica aí mal contado no final.
Exato. Fica aquela ponta aberta, tipo...
Uhum.
Porque a maioria dos doramas, eles acabam assim, com a ponta tão aberta...
Pode ter uma outra interpretação. Não é que se passaram anos. É que depois que ela morreu, ele também morreu. E aí, ele foi visitar a irmã dele, viu que ela estava bem, com uma outra vida. O Ceifador também. E ele reencontrou na pós-morte... Aí um taque no mesmo lugar que eles combinaram de se encontrar.
No pós-morte?
É, e eles ainda mantiveram os poderes deles. Ele voltou, mas ele não era imortal, ele só tinha os poderes. E aí ele morreu de novo e no pós-morte reencontrou ela no lugar que era de desejo deles, por isso que era aquele lugar lá que parecia o Canadá, entendeu? E ele pediu também pra ver como a irmã estava, então viu que a irmã estava bem, vivendo uma outra vida bem, e foi atrás da Ayuntaki no pós-morte. Pode ser, é minha interpretação, porque como o drama fala muito sobre isso, pode ser uma outra forma de ver essas pontas soltas.
Cara... Interessante, eu nunca pensei nisso. Muito interessante, pode ser.
Né? Você já viu o drama 5 vezes e nunca pensou nisso. O que aquele negócio...
É porque eu fico arrasada, cara. Gente, quando eu fico arrasada, eu não raciono. E todas as vezes que eu vejo, eu fico arrasada com o final. Mas não é arrasada de pô, que final é esse? Não, arrasada com o final em si, entendeu?
Uhum.
Então, tipo, eu nunca parei pra pensar nessa parada de talvez ser o pós-morte. Cara, curti. Eu cheguei a pensar que, no caso, ele... Meio que como se o relógio dele tivesse parado até ela voltar. E quando ela voltasse, o relógio dele começaria a correr junto com o dela. Pra ser meio que a última vida dos dois. Isso, assim, eu fantasiando, sabe?
Não, tá aí. Não, porque, tipo assim, você acha que se passaram no mínimo 20 anos. Mas se levar em consideração que o Ceifador, entre aspas, morreu também. E quando ele reencontra o Ceifador e a irmã dele, eles têm a mesma idade de quando ele viu a irmã do Ceifador pela última vez.
É por isso que eu falei mínimo 20. Porque ali tem que ter uns 30, 40 anos.
Exatamente, e aí tipo não faz muito sentido. Então pra minha interpretação, pode ser uma coisa de pós-morte também.
Eu acho que pode, porque aí explica Touch of Horror, tá vendo, gente? 2.0.
Uma das coisas que mais me chamaram a atenção no final de Goblin é que a Sunny e o Ceifador estão num carro gravando um drama, e a personagem dela, dessa atriz do Touch Your Heart, é uma atriz.
Sim. É por isso que eu digo que Touch Your Heart é o Goblin 2.0. Por quê? Porque acabou o Goblin. A Sunny era uma atriz, ele era um policial. Aí eu digo que em Touch Your Heart, ele era policial, mas ele resolveu ser advogado e ela continuou sendo atriz. Olha que lindo.
Uhum. Perfeito. E uma coisa que eu achei muito semelhante também foi ele como ceifador e ele como advogado do Touch Your Heart. Não sei se é porque a gente estava acostumado ou se não deu o tempo necessário, mas pareceu muito semelhante à personalidade.
Uhum. Ai, cara, esse drama é muito bom.
Ah, é isso, gente. Esperem que ainda vamos falar de Touch Your Heart aqui no podcast, tá?
Ai, gente, acho que pode ser porque Goblin é uma coisa que dá muito assunto. A gente vai ficar aqui até amanhã. E sabe o que? Olha, eu vou deixar aqui um adendo. Eu sou uma pessoa ciumenta, tá? Eu tenho ciúme do meu UPA, tenho. Tenho ciúme do meu dorama, porque, como eu disse, esse é o meu dorama preferido do mundo inteiro. E logo depois vem W, mas W não vem em segundo lugar. Tipo, o Goblin vem primeiro, W é 1,5. Porque eu não consigo colocar W em segundo lugar, que pra mim os dois são primeiro lugar pra mim. E eu amo Goblin, eu amo Ganyu. E eu sou uma pessoa ciumenta que quando eu vejo pessoas que eu não gosto, gostam dele e gostam do dorama, eu fico revoltada. Sou dessas. Só queria deixar adendo.
Então, ouvintes dorameiros de todo o Brasil, se você gostou deste podcast, siga o nosso Instagram e também nossa página do Facebook, chamada DoramaCast, para novidades. Não esqueçam também de nos procurar em nossas redes sociais e no Spotify, iTunes e outros aplicativos de podcast para ouvir mais conversas deliciosas sobre dramas. É isso, até o próximo programa.
Annyeong!
Fala pra ele que tá se comprando na outra rua.
É isso. Não sei o que é um real.